pelo retrovisor. O passado presente para você.
8 de março de 1980. Casimiro de Abreu, interior do estado do Rio de Janeiro. 5h20 da manhã. Cerca de 10 mil pessoas estão reunidas na fazenda Nossa Senhora da Conceição, apreensivas, mas um tanto quanto animadas pelo que está prestes a acontecer. A chegada de um disco voador de Júpiter. Eu sou o Xi e este é o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição, nós vamos recordar o curioso caso da visita dos extraterrestres na pequena cidade de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu é um município no litoral do estado do Rio de Janeiro. O nome da cidade presta homenagem ao seu ilustre filho, Casimiro de Abreu, renomado poeta brasileiro. Antes de ser elevada à categoria de cidade, ela era a fazenda Indaiaçu, pertencente ao pai do poeta. Mas havia também outro morador que chamava a atenção, Edílcio Barbosa. De passado obscuro e procedência incerta, Edílcio dizia ser um ufólogo que tinha recebido uma mensagem de seres alienígenas de Júpiter, que pretendiam fazer contato com os seres humanos em breve. Auto-intitulado porta-voz dos extraterrestres, Edílcio procurou o dono da fazenda Nossa Senhora da Conceição e o prefeito local, Célio Cerzedas, solicitando que eles o ajudassem a preparar tudo para essa visita dos jupiterianos. Edílcio também conseguiu chamar a atenção da mídia local e convencer os moradores da cidade de que estava falando a verdade, de forma convincente. Combinou com o fazendeiro, o delegado e algumas outras pessoas da cidade uma vigília no domingo anterior ao dia da chegada, quando os jupiterianos dariam um sinal de que ele estava falando a verdade. E, de fato, no horário combinado, essas pessoas viram uma bola de luz cortando o céu em uma direção, retornando rapidamente no sentido oposto e desaparecendo em seguida. Essa mesma bola de luz havia sido vista pelo fazendeiro dias antes, surgindo por trás dos morros e passando por cima de sua propriedade. A notícia, que a princípio havia sido publicada em jornais de forma discreta, se propagou rapidamente de boca em boca e em pouco tempo as rádios e emissoras de TV noticiaram o acontecimento. No dia 8 de março de 1980, às 5 horas e 20 da manhã, um disco voador pousaria na fazenda Nossa Senhora da Conceição, localizada em Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio de Janeiro. E não foi apenas a mídia local que se interessou pela notícia. Jornalistas do Canadá, Argentina e Uruguai e, dizem, até mesmo pesquisadores da NASA estavam presentes. Em 1980, a população não ultrapassava os 20 mil habitantes, mas calcula-se que naquela semana cerca de 30 mil pessoas estavam na cidade. Estava claro que o evento havia tomado proporções inesperadas e que era preciso organizar o encontro para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Foi criada então uma comissão de recepção, formada por 30 pessoas, entre integrantes da prefeitura, fazendeiros, moradores e policiais. Um campo de pouso foi aberto dentro da fazenda, com proteção garantida pela PM. A comissão delimitou uma área para que o público e a imprensa não chegassem a menos de 300 metros do local da aterrissagem, pois, supostamente, a radiação emanada pela nave afetaria tanto os filmes fotográficos quanto as pessoas. Curiosamente, os integrantes da comissão e alguns convidados devidamente credenciados teriam permissão de permanecer nas proximidades da área de pouso, participando da recepção com a pompa e a circunstância que haviam sido planejadas.
Pelo retrovisor, o passado presente para você.
Música. Foram destacados cerca de 300 policiais militares, além de socorristas e controladores de trânsito, para dar apoio ao evento. Foi redigido até mesmo um programa oficial da visita, com a sequência de momentos que seriam seguidos: desembarque dos alienígenas, cumprimento dos membros da comissão de recepção, desfile pela cidade em carro aberto, coquetel na sede da municipalidade com a entrega da chave da cidade, seguida de entrevista coletiva à imprensa, sessão solene na Câmara Municipal, banquete e finalizando com um baile de congraçamento interplanetário no clube local. E tinha mais, um jornal publicou os 14 mandamentos que deveriam ser seguidos durante o evento. Coisas como estacionar sem interditar a BR-101, usar botas, não levar crianças, não correr, não portar nada metálico e, principalmente, não ingerir bebidas alcoólicas. Mas é claro que, apesar de todo o cuidado, vendedores ambulantes também deram um jeitinho para participar da festa e vender cerveja e lanches no meio da multidão. Mas talvez os preparativos mais curiosos tenham sido uma coleção da Enciclopédia Barça, providenciada pelo prefeito da cidade para que os alienígenas pudessem aprender mais sobre os terrestres, e uma canção de boas-vindas, composta pelo professor Neves Gurgel, e que tinha versos como:
vem do alto o caminho que faz, do cosmos a substância e a luz, do planeta do bem e da paz, pra aventura a todos com...
E não podemos deixar de mencionar a placa confeccionada pelos organizadores do festival, indicando o local de pouso em inglês e português, caso houvesse algum alienígena brasileiro entre os tripulantes da nave. Um surto coletivo? Talvez, mas a intenção era boa. E havia outro motivo para o evento ter tomado tamanha proporção. Em 1980, o Brasil ainda sentia a forte repressão da ditadura, que coibia reuniões e aglomerações. Esta era uma rara oportunidade de se juntar a amigos e simplesmente comemorar a esperança de dias melhores com o contato com seres de outros planetas. Guardadas as devidas proporções, era mais ou menos como um Woodstock brasileiro. No dia 7 de março, grupos de pessoas saíram de várias cidades próximas e distantes e viraram a noite na fazenda, numa vigília para ver a chegada dos jupiterianos. Boa parte da população da cidade também compareceu, assim como jornalistas e estudiosos dos fenômenos ufológicos. Por volta da meia-noite, milhares de pessoas viram uma luz amarelada sob um morro a leste do campo de pouso. Outras milhares passaram a noite sentadas numa colina próxima, enquanto os organizadores do evento pediam repetidamente que o silêncio fosse mantido. Eles também haviam proibido fogueiras e lanternas, o que só aumentou a expectativa dos presentes, que olhavam fixamente para o céu em busca de algum sinal. A espera seguiu madrugada dentro, até que o relógio finalmente chegou às 5 horas e 20 minutos. O silêncio no local era um sinal claro de que as pessoas estavam apreensivas com o que estava prestes a acontecer. Mas nada de disco voador. 5:30, 5:45, 6 da manhã. E nada de disco voador. Um pássaro passa voando por cima do local e é prontamente aplaudido pelo público. A multidão, visivelmente frustrada, começa a vaiar e manifestar a sua revolta com os organizadores do evento. O alvo principal, é claro, foi Edílcio Barbosa, que acompanhava tudo em um local próximo da área de pouso e teve que sair da fazenda dentro de um veículo da polícia militar, enquanto a multidão revoltada deixava o local, criando um engarrafamento quilométrico na BR-101. De volta ao hotel, Edílcio parecia resignado e revelou aos organizadores que havia recebido uma mensagem telepática dos alienígenas dizendo que eles não iriam mais pousar porque havia 40 pessoas deitadas na área de pouso. E revelaram a ele também informações sobre o restante de sua vida. ele iria perder uma perna dentro de 2 meses, então perderia a outra e morreria poucos meses depois em decorrência de complicações causadas pelo diabetes. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele revelou também que os jupiterianos dariam provas de que tinham realmente estado no local. Segundo Edilcio, eles veriam algo no céu entre a cidade de Rio Bonito, que é próxima de Casemiro de Abreu, e Silva Jardim. E realmente, alguns dias depois, vários objetos voadores não identificados surgiram no céu e foram avistados por milhares de pessoas. Sendo gravadas em vídeos posteriormente veiculados na extinta Rede Manchete. Essa história incrível virou até documentário, o curta Efeito Casimiro, de Clarice Salibi, que participou da competição do Festival do Rio 2013 e hoje pode ser encontrado no YouTube. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Chico. Obrigado por ouvir esta edição neste novo formato e até a próxima lembrança dos anos 80.
Pelo Retrovisor, o passado presente para você.